Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 12. Vamos refletir mais um pouquinho no amor. Acabamos de celebrar a ceia do Senhor, de celebrar o amor de Deus por nós. John Stott, teólogo inglês, cujo livro estudamos não faz muito tempo aqui na nossa EBD, ele disse uma frase, ou melhor, escreveu naquele livro A Cruz de Cristo, que se queremos conhecer o verdadeiro amor, não devemos ir ao dicionário, mas devemos ir ao Calvário. Então refletimos sobre o amor de Deus, refletindo na cruz do Calvário. E agora nós refletiremos um pouco mais sobre este amor. No texto de Marcos, capítulo 12, nos versos de 28 a 34. Marcos 12, de 28 a 34. O registro do Evangelho de Marcos, da obra de Jesus Cristo em Jerusalém, diante dos escribas e dos fariseus. Marcos 12, de 28 a 34. Diz assim a palavra de Deus. Aproximou-se dele um dos escribas, que os ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o principal é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento e de todas as forças. E o segundo é este, amará o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. E o escriba lhe disse, muito bem, mestre, é verdade que ele é o único Deus, e que além dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo que ele havia respondido com sabedoria, Jesus lhe disse, não estás longe do reino de Deus, e ninguém mais ousava interrogá-lo. Mais uma vez Jesus é questionado por um escriba em Jerusalém. Depois da entrada triunfal, da purificação do templo, Jesus é sabatinado pelos religiosos de Jerusalém. Não porque eles quisessem aprender de Jesus, mas porque eles queriam pegar Jesus em algum deslize, como desafios do conhecimento do nosso Senhor, como tentativa de comprometer Jesus Cristo com algum dos lados de debates que corriam entre o povo. Mas aqui nós vemos uma abordagem diferente. Um escriba que se aproxima de Jesus Cristo porque ouviu os escribas discutirem. Porque viu outros discutirem e desafiarem Jesus Cristo. Não dá para nós sabermos exatamente se a intenção deste escriba era a mesma de desafiar. Em Lucas há um registro a respeito disso, mas também não é certo, já que as narrativas são diferentes, que seja exatamente a mesma história, a mesma narrativa, ou que Jesus tenha sido interrogado mais de uma vez a respeito do mesmo tema. Mas aqui este escriba se aproxima de Jesus e faz uma pergunta bem simples. Qual é o maior dos mandamentos? Jesus Cristo responde iniciando com o que é o Shema de Israel, com a locução da fé de Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí sim o mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. E o segundo é este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Interessante que o escriba pergunta um mandamento só. Mas Jesus Cristo responde dois mandamentos. Ele fala o maior e fala o segundo. E diz ainda que o segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo. É amar ao próximo como a nós mesmos. Estes são os dois mandamentos maiores do que todos os outros mandamentos presentes no Antigo Testamento. Estes são os dois mandamentos que, sem eles, nenhum dos outros mandamentos faria qualquer sentido. E eu gostaria que nós atentássemos para isso um pouco hoje. O primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de todas as forças. O primeiro mandamento é que amemos a Deus. Tudo o resto que fazemos em nome de Deus, todas as outras obras, são decorrentes deste primeiro mandamento. Todas as canções que cantamos são decorrentes do amor que devemos a Deus. Todas as ações que fazemos são decorrentes do amor que devemos a Deus. Mas, cuidado. Cuidado, porque há duas questões aí que precisam ser compreendidas antes. Há um risco de pensarmos que toda a fé ou todo o cumprimento da vontade de Deus começa do mandamento de amarmos a Deus, porque isso colocaria a fé como uma obra, em uma obra de amor a Deus. Quem ama mais a Deus, recebe mais da graça. Quem tem mais ações de amor a Deus, quem frutifica mais do amor devido a Deus, tem mais proximidade com Deus, ou tem mais privilégios diante de Deus. O amor que devemos a Deus, ele não é original. É importante que nós entendamos isso. E é por isso que o mandamento vem antes com o anúncio de que Deus é o único Deus. E ao dizer que Deus é o único Deus, ele não está dizendo apenas que um Deus qualquer é o único Deus. Ele não está dizendo apenas que qualquer ideia que tenhamos de Deus é o único Deus. Ele não está falando que o conceito de Deus que os homens têm no mundo inteiro é o único Deus. Não, ele está falando de um Deus específico, um Deus verdadeiro, um Deus que tem os seus atributos e as suas características. Este Deus, Yahvé, aquele que se apresentou no Antigo Testamento como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, aquele que se apresenta antes dos mandamentos aos judeus como aquele que os tirou do Egito, este Deus é o único Deus, não é qualquer Deus. Não é um conceito abstrato de Deus, não é uma força superior, é o único Deus, Yahvé. Este é o único Deus. Atente que a origem do mandamento é que há um único Deus. E que este Deus não é o ditador que do céu, do seu trono celestial, que assentado sobre o universo, demanda que o amemos. Não. Não é o Deus mimado que simplesmente lança mandamentos de amor sobre a terra e espera que nós simplesmente nos ajoelhemos diante deles, meramente tementes do poder que ele tem. Tudo isso faz parte de Deus, o temor, o reino, a soberania. Mas este Deus que demanda amor é o Deus que é amor. Isso é importante. O amor que devemos a Deus não é um amor original. O amor que devemos a Deus é porque Deus nos amou primeiro. Isso precisa ficar bem claro. Senão, é mérito nosso cumprir a obediência do amor de Deus. Amamos a Deus em resposta ao amor que ele tem por nós. E isso não começa em Jesus Cristo, isso não começa na cruz. Isso vem desde a ação de amor da criação do mundo dali para frente. Você acha que Deus não sabia o que aconteceria quando criou Adão e Eva? Você acha que Deus não sabia que os seres humanos iam pecar? Você acha que o pecado pegou Deus de surpresa? Ainda assim, Deus resolveu criar o ser humano. Ainda assim, Deus resolveu criar um modo de se relacionar com o ser humano em pecado, que ele já sabia que o pecado viria. Ainda assim, Deus resolveu perdoar o ser humano. E enquanto não vinha o pagamento do pecado, ainda assim, Deus resolveu, pela sua misericórdia, não consumir os seres humanos. É o que diz o profeta: misericórdia do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus escolheu, sendo soberano sobre todo o universo, criar-nos em amor, sabendo que, mesmo tendo todo o universo submetido à sua ordem, nós nos rebelaríamos em pecado. Deus nos ama desde antes da fundação do mundo. E é por isso que a cruz de Jesus Cristo é conhecida desde antes da fundação do mundo. Porque ao criar o mundo, a cruz já estava diante de nós, a cruz já estava diante de Deus. Antes do nosso amor, vem o amor de Deus. A palavra de Deus nos ensina isso lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, que diz que o amor de Deus se mostra que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. O amor que devemos a Deus não é original, começa nele. Ele nos ama primeiro. E todo o resto do nosso movimento em direção a Deus, o de Deus em direção a nós, é decorrente do amor que Deus tem por nós. Não se esqueça disso. Porque foi com a dúvida do amor de Deus, que foi com a mancha em quem Deus é, foi com a distorção de quem Deus é, que a serpente conseguiu enganar Eva. Já pensaram nisso? Como a serpente enganou Eva? Foi dizendo que Deus não era quem Deus dizia que era. Deus não é esse que simplesmente quer te livrar da morte de comer esse fruto. Deus só não quer que vocês sejam como Ele. De repente, um Deus de amor, Criador, que tudo sustentava no seu amor, passou a ter uma imagem de um Deus egoísta. E por esquecer que Deus é o único Deus, e pensar num outro Deus que não era o Deus verdadeiro, Eva sucumbiu à tentação. Eva sucumbiu à voz da serpente. A nossa obediência aos mandamentos de Deus começa do reconhecimento de que Deus é o Deus que nos amou primeiro. E nós amamos um Deus de amor. Não se esqueçam disso. Tudo começa no amor de Deus. Tudo começa no amor de Deus. E é por isso que esse Deus de amor, que deu provas de amor muito maiores do que nós podemos dar a Ele, pede que nós o amemos. E aqui o texto é bastante enfático, Jesus Cristo citando Deuteronômio capítulo 6, mas ainda acrescentando o entendimento. Nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Resumindo, nós devemos amar a Deus com tudo o que nós somos. Tudo o que nós somos deve amar a Deus. Todas as nossas qualidades, todos os nossos atributos, todas as nossas posses, todo o nosso entendimento, toda a nossa força, tudo deve ser dedicado no amor a Deus. É interessante que muitas vezes, quando pregamos o Evangelho, esquecemos disso. Esquecemos que pregamos o Evangelho de um Deus de amor. Já pensou nisso? Puxa, mas como assim? Claro que a gente prega o Evangelho de Deus de amor. A gente fala do perdão, a gente fala da cruz, a gente fala que Deus amou o mundo, a gente cita João 3,16. João 3,16 começa dizendo que Deus amou o mundo. Como é que a gente esquece o amor? A gente começa dizendo que você é um homem em pecado. E que o pecado é inimizade com Deus, e de fato é. Mas nós não podemos esquecer de dizer, mas esse Deus, antes de qualquer coisa, e mesmo você pecador, te ama. Começa do amor e não começa do pecado. Começa de um Deus que ama. Deus ama, e quem se afastou foram seres humanos. É um Deus de amor. Talvez no nosso evangelismo pessoal nós deixemos isso claro, mas às vezes na igreja, no culto, as pessoas se aproximam da igreja, não por amor, não porque amam a Deus acima de todas as coisas, mas por não compreenderem que estão diante de um Deus de amor, se aproximam da igreja por temor. Gente que se aproxima da igreja por superstição. Já viu isso? Preciso ir para a igreja, está dando tudo errado na minha vida. Esse não está conhecendo um Deus de amor, ele está com medo de um Deus de ódio e de ira. Deus é um Deus que se ira, sim. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus que pune, Ele é fogo consumidor, mesma construção frasal, Deus é amor, Deus é fogo consumidor, a mesma construção, Ele não deixa de ser as duas coisas. Mas Ele primeiro nos amou e nós somos atraídos por esse amor, nós nos voltamos por esse amor e não nos aproximamos de Deus porque nossa vida está dando tudo errado. Muitas vezes até crentes fazem isso. Eu já falei para os irmãos que não é incomum eu ouvir isso de irmãos da igreja. Irmãos dessa igreja aqui. Quem já falou isso sabe, vai ficar com isso na cabeça agora. Chega para mim e fala, pastor, preciso voltar aí a frequentar o culto de oração, porque está dando tudo errado na minha vida. Esse lugar não tem poder nenhum, querido. E a questão de você amar a Deus com todas as suas forças independe de você fazer parte do culto ou não. Isso pode ser uma manifestação de amor e pode não ser. Você pode vir no culto sem amor nenhum. Pode. A palavra de Deus fala que você pode dar tudo para os pobres sem amor. Olha só, dá para fazer isso. Então não é meramente qualquer ação. Isso vem de motivações do coração, de quem entende que está diante de um Deus de amor e que o ama profundamente e que o ama com todas as suas forças. Esse mandamento coloca em perspectiva todo o nosso caminhar. Todos os nossos passos diante de Deus são passos de amor a Deus. Nós cantamos uma canção aqui na igreja que diz que a minha vida cante a ti, como um louvor, como um presente, como uma demonstração de amor, imperfeita, bem imperfeita. Já disse que lá no céu os anjos cantam muito melhor do que a gente. Mas é como um desenho de um filhinho entregue à mãe, já que estamos perto do Dia das Mães, e que valor artístico tem pouco ou nenhum, mas ela ostenta na geladeira com um orgulho maior do que muitas mulheres e homens solitários penduram quadros caríssimos na sua parede. O louvor que Deus quer é de um coração quebrantado e contrito, que é constrangido pelo amor que Deus tem por nós. Se nós pensamos no tamanho do amor de Deus, a resposta imediata é um amor a Deus com todas as nossas forças. Quanto maior é o nosso entendimento do que significa o sacrifício de Cristo, maior é a nossa dedicação a Deus em amor. Maior é a nossa dedicação a Deus em amor. Porque o nosso amor é resposta a quem nos amou primeiro. Então, nós precisamos colocar em perspectiva a nossa vida. Temos andado como um cântico entregue a Deus. Nossa vida tem sido adoração a Deus. É um presente de amor para Deus. É um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É esse o culto que Deus quer. É assim que temos vivido. Amar a Deus acima de todas as coisas. Com toda a nossa força, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com tudo o que temos, amar a Deus. Amar a Deus. É por isso que nos caímos ajoelhados diante de Deus quando nos percebemos amados por Ele. Mas há o segundo mandamento. E é interessante Jesus citá-los juntos. Jesus não os separa, Jesus os trai juntos. Jesus os entrega juntos ao escriba que o questionava. Porque não existe amor a Deus sem amarmos o próximo. Não existe. Por que que não existe? Porque nós estamos falando de amar um Deus de amor. Se amássemos um Deus tirano do céu, aí sim, outro modo de amá-lo seria requerido. Mas não. Este é um Deus que pede que o amemos amando o próximo. É assim que Deus pede que nós façamos. E eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Lembra que eu disse que o nosso amor é em resposta ao amor que Deus tem primeiro por nós? Falei isso. E é de fato. Nosso amor a Deus é resposta do amor que Deus primeiro demonstrou por nós. Mas o nosso amor ao próximo é também resposta automática do amor que Deus manifestou na cruz por nós. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito no capítulo 3, fala exatamente isso. Ele diz que nós devemos amar a todos, nós devemos fazer o bem para todas as pessoas, porque quando nós éramos reprováveis, terríveis, lançados na nossa iniquidade, Deus nos alcançou por amor. Quando nós não merecíamos, Deus trilhou o caminho até nós. Então, de nós é requerido um amor ao próximo da mesma maneira. Se Deus trilhou um caminho da distinção da sua santidade para a nossa pecaminosidade, se Ele, em Jesus Cristo, abriu mão da sua glória para estar conosco e sendo reconhecido como um de nós, nos amou até a morte, nós não temos como deixar de trilhar um caminho muito menor de nos assemelhar com o nosso irmão em amor, de nos colocarmos ao lado do nosso irmão no sofrimento e de muitas vezes sofrer no lugar do nosso irmão, porque Deus não nos deixou outra escolha. Esse é um Deus maravilhoso. Porque é o Deus soberano, sentado sobre todo o universo, reinando absoluto. Cria seres humanos que viverão em rebeldia até que ele mesmo sofra a consequência do pecado para resgatá-lo para si e diz: vocês precisam me amar, mas me amem amando o próximo. Esse é um Deus maravilhoso. E só um Deus que é suficiente em si mesmo pode fazer isso. Só um Deus que em nada depende de nós pode fazer isso. E é isso que Deus faz. Ele nos coloca num caminho de amor em direção ao próximo. É exatamente isso que Deus faz. Essa história está sendo contada, situada na trajetória de Jesus, pouco tempo depois da sua entrada em Jerusalém. Jesus estava caminhando para a sua morte. Ele estava caminhando para o fim do seu ministério entre os discípulos e a continuação do seu ministério através da igreja, ao lado dos discípulos andando neste momento. E ele... Quando juntamos os evangelhos naquilo que nós chamamos de harmonia dos evangelhos, nós sabemos que pouco depois, algum tempo depois, ele se reuniria com os discípulos. Ele se reuniria para, junto dos discípulos, celebrar a Páscoa. E no cenáculo com os discípulos, dando lições para os discípulos, quem traz isso é o apóstolo João no seu evangelho, no capítulo 14. Sentado com os discípulos à mesa, Jesus Cristo diz: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Amar a Deus acima de tudo. E Jesus disse: você quer amar a Deus? Cumpre os meus mandamentos e você estará me amando. O amor a Deus é efetuado em obediência. O amor a Deus é demonstrado em obediência. Mas como eu disse, qual é o mandamento que Jesus Cristo pede que nós cumpramos? Na mesma cena, descrita pelo apóstolo João, mas agora não mais no capítulo 14, no capítulo anterior, capítulo 13, Jesus Cristo diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Você quer amar a Deus? Cumpre os mandamentos. Senhor Jesus, que mandamento? Ame uns aos outros. Ame uns aos outros. Isso é tão interessante que Jesus transmite isso diante dos discípulos, e João parece tão tocado por isso, que faz questão de registrar no Evangelho e de falar mais duas vezes sobre isso. Em João, na sua primeira epístola, quando ele diz que ninguém pode amar a Deus se não amar o seu irmão. Quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, porque se não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Mas ele repete isso também de uma fórmula muito estranha até, na segunda epístola de João. Abre lá. Em 2 João, pequena epístola de João, 2 João, versículos 5 e 6, capítulo único de 2 João, 2 João 1, versos 5 e 6. Olha o que diz o apóstolo nessa carta à senhora eleita. Ele diz: e agora, senhora, peço-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas o mesmo que tivemos desde o princípio: amemos uns aos outros. E este é o amor, que vivamos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, para que nele andeis. Entendeu? Olha a construção que João faz. Então, eu digo para vocês do mandamento, um novo mandamento, que não é novo, na verdade é o antigo, é o mesmo desde o princípio: amemos uns aos outros. E o amor é esse, que vivamos os mandamentos. E isso é importante, isso é importantíssimo, porque o próprio amor, assim como a própria ideia de Deus, é distorcida na nossa sociedade e no nosso próprio coração. O que João está dizendo é: eu digo que amemos uns aos outros. E como amamos? Obedecendo os mandamentos. De um para com o outro. Porque o mesmo mandamento que manda eu amar, Ele vai mostrar como eu amo. Ele vai dizer, por exemplo, que eu preciso amar o meu irmão sem mentir para ele, sem roubar, sem matar, né? Os mandamentos falam isso. Sem cobiçar. Eu amo os meus irmãos assim, eu amo o meu irmão dessa maneira. Cuidando das suas necessidades, cuidando do órfão, da viúva, do estrangeiro, sendo hospitaleiro. Excelente, tudo isso é amor. Mas também os mandamentos nos ensinam a corrigir-nos, a nos admoestar-nos, a nos afiar como ferro afia o ferro. Então, quando dizemos que o mandamento de Jesus Cristo é o amor, não é esse amor água com açúcar que a gente vê no mundo, mas é o amor que nos leva, inclusive, a atitudes que o mundo não reconhece como amor. É muito interessante que essa carta de João, que tem 13 versículos, só 13, só tem 13, em dois que nós acabamos de ler, vai falar que o amor é o mandamento e o mandamento é amor, mas logo depois, pouco tempo depois, ele vai dizer ali no versículo 10, se alguém vem vos visitar e não traz esse ensino, não o recebais em casa nem o cumprimentais. Que amor é esse? Você acabou de falar que tem amar o outro, agora como é que eu não vou receber na minha casa? Porque não é o amor água com açúcar. Não é o amor passar a mão na cabeça. É o amor que nós proclamamos em verdade, como escreve o apóstolo Paulo aos Efésios. É um amor que está junto da verdade. Sabemos muito bem disso quando falamos de pais e filhos, não é? Quem ama, educa. Quem ama, disciplina. Quem ama, chama atenção. Não é? Não é assim? Isso não, tá, não é só palavra da igreja, não. Isso está aí no mundo. É por amor que pais disciplinam seus filhos. Mas é por amor também que repercutimos a disciplina do pai na nossa convivência. É por amor que nós nos exortamos a caminhar na verdade. É por amor que, sendo sinceros com a nossa própria pecaminosidade, sem nos encher de orgulho, nós advertimos quando um irmão se desvia do caminho. É com amor. Mas é com amor também que vem o perdão. E somos obrigados a perdoar. Uma frase de Chesterton, tão citado por mim aqui, explica bastante isso. Ele diz que a igreja não aceita nada, mas perdoa tudo. O mundo aceita tudo, mas não perdoa nada. A igreja segue uma moral, uma ética bíblica restrita, muito dura, muito específica. Segue mandamentos. O mundo não gosta de mandamento, mas a Bíblia gosta. A Bíblia tem mandamentos, a gente segue mandamentos. E não aceitamos o desvio, o pecado, porque a igreja é santa. Os membros da igreja não são, mas a igreja de Cristo é. Mas com mesma velocidade e atenção que ela demonstra ao denunciar o pecado, ela também tem a mesma velocidade e atenção em acolher o pecador com perdão. Esse é o amor. Esse é o amor que nós temos. E é por isso que de todo mundo que está reunido aqui, segundo o padrão bíblico, ninguém é gente boa. Ninguém é gente boa. Porque a Bíblia fala que todos nós somos maus. Não acha um único justo, nenhum sequer. Todos nós. Eu estou incluindo as crianças que estão lá atrás também. Porque a gente já nasce em pecado. Ainda assim, porque sabemos que antes de tudo tem o amor de Deus. Nós vivemos o amor de Deus, proclamamos a verdade de Deus e em amor nos encaminhamos no caminho de Deus. Porque amamos a Deus obedecendo e proclamamos a obediência em amor. Porque o amor é o mandamento e o mandamento é o amor. E é assim que a gente vive a nossa vida. Tudo o resto, se não tiver marcado por estes mandamentos, todo o resto não vale mais. Sem amor, nada tem qualquer valor. É isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13. Se não tiver amor, de nada vale. O quê? Tudo que não tiver amor, não vale. Então nós nos dedicamos em amar. Amém? A nossa vida tem que ser uma vida de amor. Queridos, isso vai envolver desafios para nós. Envolve desafios profundos. Porque a nossa carne nos leva justamente para o contrário. Justamente para o contrário. A nossa carnalidade nos puxa para o contrário do amor. E uma das estratégias de Satanás para fazer-nos achar-nos amantes ou amorosos é confundir o que amor significa na nossa cabeça. E tem muita gente que, sob a égide do amor, sob o nome do amor, passa a engolir o pecado. Muita gente. Não vamos fazer isso. Nós vamos viver a verdade. A verdade na Escritura. Porque Deus quer ser amado com o nosso amor uns pelos outros. Mas até esse amor é o amor segundo Deus e não segundo o mundo. Tem gente que, movido por amor, rompe o seu casamento. Não duvido do amor que a pessoa sente pela amante que lhe motivou o adultério. Não. Duvido que essa pessoa tenha entendido qual é o amor segundo Deus. Ela está confusa a respeito do amor. Acha que o amor é fruto de si mesmo. Acha que o amor é aquilo que o seu coração diz que é amor. Não. Amou outra mais do que a sua esposa? Você não entendeu o que é amor de Deus. Porque o amor de Deus nos leva a amar até quando os nossos próprios sentimentos apontam para outra direção. Lembra que a maior prova de amor foi precedida por uma oração que dizia: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E Jesus Cristo se entregou pela sua noiva, tendo orado. Porque o amor termina a oração dizendo: contudo, seja feita a sua vontade, não a minha. Porque não existe amor perfeito manifestado no mundo que não tenha sua origem em Deus. Então é a vontade de Deus que é o amor para a terra, e não qualquer vontade pessoal minha. Então não se confunda, não faça do amor do seu coração falso e mentiroso, porque enganoso é o coração do homem, o ídolo de um Deus mentiroso que manda você amar a si mesmo, disfarçando de amor ao próximo. Não. Todo amor é: seja feita a sua vontade, porque todo amor a Deus e ao próximo é obedecer os mandamentos que Deus nos dá. Você quer viver uma vida de amor? Se você é crente, você tem que viver uma vida de amor. E se você tem que viver uma vida de amor, você precisa conhecer a Deus que nos ama e os seus mandamentos em Jesus Cristo. Não tem escolha. Aperfeiçoados na palavra, somos aperfeiçoados no amor. Militando contra a nossa carnalidade, somos aperfeiçoados no amor. Nos ajoelhando, nos quebrantando diante do amor de Deus por pessoas indignas, nós somos aperfeiçoados no amor. E nos levantamos da nossa humilhação, prontos para nos humilhar de novo diante dos outros. Esse é o chamado que nós temos. Gosto muito de perceber na palavra de Deus a maneira como o apóstolo Paulo escreveu as suas cartas, em especial duas que são especiais nessa estrutura: Romanos e Efésios. Romanos e Efésios tem uma parte teológica e tem uma parte prática. E a parte teológica em Efésios termina no último versículo do capítulo 3, e em Romanos, no último versículo do capítulo 11. E as duas próximas, os dois próximos versículos começam com: rogo-vos, pois, ou portanto, rogo-vos. E ele faz um pedido. E o pedido nos dois, em Efésios, começa falando da unidade. Que nós andemos segundo a vocação que nos foi chamada, e começa a falar que nós somos um, nós temos uma fé, um batismo, um único Salvador e Mediador. E em Romanos ele vai caminhar e vai dizer também que nós tenhamos um amor sem fingimento, odiando o que é mal e nos apegando ao bem. Assim, a palavra de Deus prática para nós poderia ser resumida com: portanto, amemos. Portanto, amemos. Deus fez tudo isso, portanto, amemos. Essa é a mensagem, o mandamento de Deus para nós. Uma vida de amor. Amor segundo o que Deus nos ensina. Jesus Cristo se volta para o escriba, depois ele repetir o que Jesus disse, e fala: você não está longe do reino de Deus. O que faltava? Reconhecer em Jesus Cristo que ele era o Messias. e assim transpor a imagem que o escriba tinha, como todos os fariseus tinham, de que amar a Deus era um rito, de que amar a Deus era cumprir a religião. Faltava isso aqui para ele entender, que amar a Deus é amar ao próximo nos moldes do amor de Deus. E que esse seja o desafio para nós como igreja, que essa seja a nossa vontade, que nos coloquemos de pé como igreja e vivamos o amor de Deus em direção ao próximo, com toda a nossa força, todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, nos entregando em amor para o próximo. Amém.